Bem-vindos a mais um encontro da terceira temporada do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e no nosso episódio número 78 trataremos do tema Médicos de Corpo e Alma. Nós conheceremos hoje o apostolado do Reino Cristo Brasil, Medical, Médicos de Corpo e Alma, que atua na formação de jovens que participam de ações e missões humanitárias, especialmente na área da saúde. O Medical, inclusive, foi um dos projetos escolhidos para serem apresentados no 26º Congresso da Organização Mundial de Médicos Católicos, que ocorrerá em Roma entre os dias 15 e 17 de setembro de 2022. Assim, nossa convidada será a doutora Camila Rodrigues Ribeiro, que é médica e coordenadora do Medical em Brasília. Formada em 2020, atuou em 2021 na linha de frente da pandemia e está fazendo residência em medicina de família e comunidade em Brasília. E será a nossa representante do Médicos de Corpo e Alma no 26º Congresso da Organização Mundial de Médicos Católicos. Prezada Camila, seja muito bem-vinda. Uma alegria a tua presença.
Boa noite, o prazer é todo meu. Estou muito feliz com esse convite e espero poder passar um pouquinho das nossas experiências como uma forma de evangelização para todos vocês.
É muito bonito esse apostolado e vai ser muito legal o pessoal conhecer mais o Medical, né? Uhum. Também essa forma, né? Principalmente a alegria do jovem, né? Da gente unificar a questão da missão, né, da juventude, também da área profissional de vocês. Então vai ser um belíssimo encontro. Mas Camila, me conta um pouquinho, pessoal te conhecer, queria que tu te apresentasse, uma breve apresentação tua, assim, só para a gente se aproximar mais de ti aí, e depois a gente conseguir entrar no nosso tema mesmo.
Tá certo. Então, como você disse na apresentação, eu sou médica, eu frequento o apostolado Medical desde o meu primeiro semestre de medicina, em 2015. Então, a minha formação foi médica do Medical mesmo. E hoje em dia eu faço residência em medicina de família e comunidade, que eu costumo brincar que são missões todo dia, né? Que eu atendo uma população carente aqui numa cidade um pouco distante de Brasília. E numa cidade satélite, né? E a minha rotina é essa, assim, eu sou médica, eu ajudo aqui nos apostolados do Reino em Brasília. E tô noiva agora de um médico também que eu conheci nas missões humanitárias. Então, eu adoro contar essa parte também. E basicamente é isso.
Ah, muito legal. E, mas é isso, era só para te conhecer um pouquinho mais, né? Conhece o Padre Mairo?
Conheço demais
o Padre Mairo. Ah, tá bom, então tá, então pedi a bênção dele, porque ele está nos acompanhando aqui no Instagram.
Ele é um dos nossos formadores, inclusive, um dos principais formadores, principalmente na parte de bioética, ele nos ajuda muito nisso, assim, tem nos ajudado demais.
É, então fica um abraço, que é uma satisfação que ele está participando. É uma benção. Já pedi aqui, escrevi para ele justamente isso. Mas vamos lá. Camila, então, o nosso tema hoje é Médicos de Corpo e Alma. Na verdade, isso é uma cópia, né, do apostolado de vocês, que é o Medical, Médicos de Corpo e Alma. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que surgiu esse apostolado, né? O que vocês fazem? Então, uma explicação de como é que é esse apostolado.
Tá certo. Então, tem mais ou menos uns 10 anos que o Espírito Santo iluminou uma pessoa muito especial, que é o Dr. Clérisson, que na época ele era estudante de medicina aqui em Brasília, e sempre foi participante das atividades do Reino Cristo. Então, ele participava das missões, do Fogo Missionário, do ECID. E, iluminado pelo Espírito Santo, ele, então, estudante de medicina, pensou, nossa, queria muito juntar um pouco dessa minha vocação com a minha espiritualidade. Então, ele juntou mais uns dois colegas e assim eles falaram: nossa, vamos atender população carente, mas não só pelo fato de atender, mas pelo fato de evangelizar também, né? Que é uma forma de remediar, né? Então, e foi assim que foi começando. Primeiro começou com um grupo pequeno de estudantes de medicina, né? E depois foi aumentando, esses estudantes foram se formando. Hoje em dia são médicos, são os médicos que ajudam o medical. E a gente se inspirou muito também no modelo das missões da juventude missionária, né? Para conseguir seguir nesse aspecto das missões humanitárias. Então, começou mais ou menos há uns 10 anos e foi tomando forma. E hoje em dia não está só em Brasília, que é uma das coisas muito legais, está em vários locais do Brasil, principalmente com sedes assim mais fortes em Goiânia e em São José dos Campos, que até o Padre Mairon que participa ali na São José dos Campos. E a gente quer expandir mais pro Brasil todo, né? Que é uma forma assim muito legal de evangelizar, como você disse na apresentação, a própria alegria dos jovens, né? Porque são estudantes, principalmente estudantes e profissionais. Hoje em dia não são mais só estudantes de medicina e profissionais médicos, mas a gente conseguiu abranger profissionais da área de saúde como um todo. Então, a gente tem dentista, tem enfermeiro, tem fonoaudióloga, tem nutricionista, tem psicólogo, e a gente conseguiu abranger também outras áreas, como o direito, que é uma área muito forte no medical hoje em dia e de muita necessidade nas missões, e outras áreas. A gente já teve até veterinária, quando a gente foi fazer missões, uma população no campo, assim, e ela super ajudou nas demandas da população também, e basicamente é isso.
Ah, muito legal. Me outro falasse dos outros apostolados, tu também participasse de apostolados antes do Reino Cristo? De quais? Só para saber assim, quando ou quando era pequena.
Sim, isso, eu participei da juventude missionária antes de entrar para medicina. Então, eu ia de missões, tinha o meu ECC, e daí quando eu entrei para medicina, me chamou a atenção, porque medicina é um curso que demanda muito tempo, mas a gente não queria perder, a gente não pode, na verdade, né, perder essas outras atividades que a gente tem com que nos sustenta, né, que é a nossa fé. Então, foi uma das coisas que, assim, eu fiz questão de continuar, e o medical foi uma das formas que eu, nossa, junta o melhor de dois mundos. Então, é isso mesmo que eu vou participar.
E Camila, muita gente, nosso programa aqui, a gente em todo o Brasil, o pessoal assiste, muita gente de Brasília, de São Paulo, aqui do Sul, no Rio Grande do Sul, Curitiba, fora outras regiões do Brasil, né, que nos assistem também, pessoas do exterior. Então, acho que a gente tinha que dar um passinho atrás só, né? Que eu acho que é legal o pessoal entender. A gente está falando de missões aqui, né? Então, falar um pouquinho, pudesse nos explicar sobre o que são missões, o que que a juventude missionária faz, e aí a gente consegue dar o gancho para botar o medical aqui no meio. Então, se pudesse falar que teve experiência com a juventude missionária, né? Como é que
Claro, claro.
funciona, para quem não conhece, né? Para quem não é do Reino Cristo, nunca participou. Então, vamos falar um pouquinho das missões com a juventude, daí a gente entra com o medical.
Claro, claro. Então, eu acho válido também começar do macro, que é falando da espiritualidade do Reino Cristo, né? Que é muito de alcançar essa plenitude vocacional, né? E então, com as missões, são os jovens que se reúnem para levar a palavra de Deus em busca dessa nova evangelização a comunidades carentes. E geralmente são nos feriados, que é da Semana Santa e na festa de Nossa Senhora Aparecida. E a gente geralmente escolhe uma localidade, geralmente vem uma demanda ou de algum padre dessa localidade, ou a gente conhece, vai até lá e missiona. O que que é missionar, né? É levar a palavra e a alegria de Deus aos nossos irmãos. E então a gente vai, bate de porta em porta, vai em casa, pergunta muitas vezes, você sabe por que é feriado hoje? E daí a gente vai explicar o motivo da Semana Santa, né? Que não é um feriado, né? Mas é a festa mais importante que nós temos. E assim a gente evangeliza nessas comunidades. A gente passa geralmente uns 3 dias nessa evangelização e volta bem mais evangelizados do que fomos, né? Porque a gente sempre recebe mais do que dá. Isso é um dos carismas mais importantes, na verdade, que a gente fica completo, né? Completo do amor do Espírito Santo mesmo. E, assim, nas missões humanitárias, a gente pegou esse modelo de missionar da juventude, né? E colocou um pouco da nossa vocação. Então, como eu disse, da nossa plenitude vocacional, a gente tenta enxergar, a gente busca enxergar, na verdade, né, Cristo nos nossos irmãos, principalmente nos doentes, né, e a gente tenta levar os dois remédios para eles. E uma das coisas que eu aprendi muito com o Dr. Clérisson, é que no meu primeiro semestre de medicina, a gente fica ansioso, mas como assim que eu vou no primeiro semestre de medicina missionar no medical se eu não sei nada ainda, se eu não sei nem prescrever uma medicação básica ou não sei nada? E ele sempre me falou, Camilinha, você sabe muito, você sabe escutar e você sabe transmitir Deus. E eu sempre duvidei disso. E muitas vezes eu chegava com um paciente, com uma pessoa que chegava até mim e ela queria conversar, e o que ela mais queria era realmente escutar uma palavra, uma atenção, que eu olhasse ela de uma forma integral, sabe? Que eu fosse ali naquele momento uma médica de gente inteira. Então, que eu olhasse para tudo da vida dela. E com isso, a gente vai aprendendo que, nossa, a gente é muito, a gente consegue muito mesmo, só no nosso ouvir, no nosso escutar. Então, basicamente é isso, da juventude missionária e da forma que a gente adaptou para fazer as missões humanitárias, né? Que é um dos nossos pilares do medical, que a gente tem outros também.
E para quem não sabe também, né, além dos jovens, tem a família missionária, que eu já participei, também sou membro do Reino Cristo, também, já participei da família missionária. Aí, enquanto os jovens vão para uma localidade, fazer toda essa caminhada que a Camila nos falou, né, as famílias vão para outra localidade. Aí vai pai, mãe e os filhos, né, muitas vezes com as crianças menores. Uhum. Né, a gente faz missões em outros locais também. Inclusive, minha filha agora, esse ano, já fez a primeira com a juventude missionária. Já feito antes com a família. E é muito, muito legal essa caminhada. Mas mesmo não sendo médico, a gente também receitava um remédio, Camila. Eu lembro, até estava procurando aqui, mas não encontrei. Aqui. Tem aquela caixinha de remédio.
Do Rosário.
Do Rosário. É. Né? Aquele lá não é tarja preta nem vermelha, né? Era uma tarja azul. E a gente, né?
Mas aquele é o melhor.
Aham.
Aquele é o melhor remédio.
É, que não é o remédio. Para quem não sabe, é uma caixinha, igual uma caixinha de remédio. Aí dentro abre, tem o rosário, tem uma bula também, né? Que é a cor. Então essa a gente podia fazer mesmo sem ser médico.
Não, com certeza. Todo mundo pode receitar esse remédio o tempo todo, sem limitações. Não faz mal o uso em momento algum.
É, nós vamos agora, vamos mostrar algumas fotos também para quem estiver nos assistindo aqui no YouTube, no Instagram, né? Mas são algumas fotos do pessoal visitando ali. E Camila, vocês fazem as visitas na Semana Santa e na Festa de Aparecida, vocês fazem junto com a Juventude Missionária ou vocês fazem à parte? Como é que funciona?
A gente tinha o costume de fazer separado, né? E essas últimas missões, essa última Semana Santa, foi a primeira vez que missionou aqui em Brasília a Juventude Missionária e o Medical. E foi uma experiência incrível, incrível, assim, que a gente quer super repetir. Mas o que aconteceu é porque a gente fazia separado e teve a pandemia, que foi um momento que a gente pensou muito em chamar outros apostolados, mas estava muito limitado. Então, foi legal, um diferencial importante, assim, do Medical é que, durante a pandemia, a gente teve que ir para as ruas ajudar, né, e evangelizar, principalmente. As pessoas estavam muito ansiosas, as pessoas estavam com muito medo, e essa palavra de conforto, essa alegria que a gente levava foi muito importante durante a pandemia também.
E como é que faz? Nas missões, uma missionária de juventude, normalmente se vai de casa em casa, né, fazendo a visita, convidando para participar das missas, né, convidando o pessoal, às vezes, para se batizar, ou questão de casamento. É muito ir ao encontro nas casas. No caso de vocês fazem um atendimento. Como é que funciona? Vocês vão nas casas também ou vocês criam um centro de atendimento? Como é que é na prática ali?
Então, a gente se estrutura das duas formas. A gente tem a parte da visita das casas e acaba sendo algo muito legal, porque as populações têm muitos idosos, muitos pacientes acamados, muitos que não conseguem ter um atendimento, às vezes, médico ou de direito, e na própria casa, porque estão impossibilitados de sair. Então, a gente vai até lá e a gente também faz esse centro de atendimentos. A gente monta uma tenda e a gente gosta de deixar bem claro que não é só o atendimento por si só, que a pessoa não vai ali, faz aquela fila só para ser atendida e pronto, uma receita, tchau. Mas a gente quer entender um pouco da fé da pessoa e colocar e quer enxergar aquela pessoa ali como Cristo mesmo. E que ela enxergue isso em nós também, né? Que enxergue esperança, que enxergue alegria, que enxergue amor. Então, a gente faz as duas formas. Aí, a gente fica os dias de missões se dividindo em pequenos grupos para um pouco ir missionar nas casas, um pouco missionar ali no local mesmo.
E hoje, como tu falasse, esse atendimento, que antes era com médicos, agora também tem algum dentista, tem psicólogo, começaram a entrar outras áreas.
Muitas áreas. Então, tem dentista, tem pedagogo, tem advogado, tem psicólogo, nutricionista. Então, assim, é um atendimento completo mesmo que a gente busca. E daí muitos questionam, nossa, mas o que será que um advogado vai fazer? E, nossa, o trabalho é incrível, porque sob a luz do evangelho, a gente tenta explicar que as coisas não precisam ser resolvidas muitas vezes da maneira que o mundo nos coloca. Então, em casos de divórcio, de separação, de prisão, e a gente gosta de esclarecer isso, né? Que é tudo sob a luz do evangelho. Tanto as nossas medicações de corpo quanto as da alma, a gente busca estar atento a isso. E por isso, a importância das formações, né? Que é um dos pilares que a gente recebe e busca sempre estar atualizado e conta com a presença de diversos sacerdotes, consagrados, consagradas, médicos e advogados católicos que nos ajudam nessa parte, né?
E Camila, como é que é a reação das pessoas? Né? Eu estou sempre fazendo o link aqui com duas coisas que são separadas normalmente, né? Então, ter frentes de trabalho voluntário, de médicos, dentistas, é uma coisa que já existe. ONGs e vários apostolados que fazem isso, às vezes, né? Juventude missionária, missionando para visitar as casas na Páscoa, existe também. Como é que é esse encontro das duas coisas? Como é que é a reação das pessoas? E, de repente, se pudesse nos contar, de repente, algumas situações que tu lembra, assim, que te tocaram, ou que foram assim, que mostraram o quão importante vocês estavam sendo naquela comunidade, naquele momento, assim.
Claro, claro. E agora, enquanto você me perguntava, me vinha muito o podcast também do Dr. Ricardo, né? Que muitas vezes a gente acha que a nossa fé não vale de nada, mas ela é 50% do nosso tratamento, que nem ele diz, né? Então, muitas vezes eu me deparei com pacientes me perguntando, uai, doutora, mas por que que você está perguntando se eu tenho fé, se eu acredito em Deus? Eu quero saber da minha dor no meu pé. E daí, elas são tem aquele incômodo gerado nelas, na verdade, né? E é bom ser gerado esse incômodo, porque é onde a gente abre o caminho para falar de Deus, né? Então, uma das cenas que eu me deparei recentemente, eu e um outro missionário que trabalha também comigo no hospital, foi um dos coordenadores, a gente se deparou com um bispo internado com a gente, e aí os médicos que estavam com esse bispo, eles não deixavam ele celebrar missa de jeito nenhum. E ele estava internado na UTI, e não podia tomar água, e não podia tomar vinho, e não podia aquilo. E a gente foi até o bispo e perguntou o que estava mais incomodando ele ali da doença. E dele falou, a minha maior doença é porque eu não estou experimentando, não estou vivendo Cristo aqui comigo. E a gente teve que conversar com a diretoria do hospital e tudo para mostrar a importância daquilo no tratamento dele. Porque ele tinha 98 anos, ele acabou falecendo, e ele era sacerdote desde os 30. Então, foi a vida inteira dele, né? Então, a gente se depara muitas vezes com essas situações das pessoas não entendendo, né? Os próprios profissionais não entendendo. E de comunidade, uma experiência de comunidade que a gente vivenciou recente também, foram nessas últimas missões, onde teve como se fosse uma tentativa de assalto, de um roubo de um celular. E depois a prisão, os policiais foram lá, abordaram e levaram para a delegacia lá da cidade mais próxima. E os missionários depois foram até lá conversar com o garoto que tentou roubar o celular. E o garoto ficou totalmente impressionado, tipo assim, eu tentei roubar o celular de vocês e vocês vieram até mim conversar, não, o que vocês estão querendo de mim? Então, foi uma reação muito bonita, e depois ele nos passou o contato da família dele, os advogados, né, os missionários acolheram a família dele, e foi algo, assim, muito incrível, porque ele não imaginava, né, e depois de ver na celebração da Páscoa, toda a família dele, enquanto ele continuava lá preso, vibrando ali com a gente, a ressurreição, foi assim um momento muito marcante dessas últimas missões, sabe? Que eu acho que ficou muito marcado também na cabeça desse garoto, né? Então, foi uma forma da gente levar Cristo para ele, né? Então a gente separava as marmitas, levava para ele durante os dias de missão lá na delegacia. Então foi algo muito bonito e muito impactante, né? Na comunidade, assim, nossa, mas por que que vocês voltaram até lá, né? Se ele queria o mal para vocês, digamos assim, né?
É, e viveram as obras de misericórdia, né? Inclusive a questão de estar atentos, né? Tá muito bonito. E quando a gente fez a preparação, quer dizer, a preparação, a gente conversou um pouquinho antes para alinhamento, tu falaste uma frase que eu gostei muito, eu queria que tu falasse mais dela para mim, que dessa experiência de paciente em missões, e tu falaste que o remédio às vezes é escuta. Eu queria que tu falasse um pouquinho de novo sobre isso, assim, né?
Ah, pois então, isso foi o meu primeiro e meu último ensinamento no curso de medicina. Então, do primeiro semestre como quem não sabia nada, e no último semestre como quem já sabia alguma coisa dos últimos 6 anos, foi o mesmo, que o remédio é essa escuta. Então, muitas vezes a gente nos pega querendo tecnicamente resolver todos os problemas da pessoa e pensando nos mil livros que a gente leu e tal. E muitas vezes ela quer falar, porque em casa não tem ninguém para escutá-la, no trabalho não tem ninguém para escutá-la, e realmente faz toda a diferença, né? Independente se você é médico ou não, se você é psicólogo ou não, se você é advogado ou não. Essa função cabe a nós todos, né? E, é muito, muito importante isso.
Ah, que bom. E, Camila, eu queria que tu nos explicasse agora voltando para o apostolado, né, então medical, médico de corpo e alma. Na verdade, quando a gente fala em missões, aquilo ali é um momento, claro. Vocês estão missionando, estão visitando as famílias, né, e também estão fazendo esses atendimentos. Mas o apostolado em si, ele tem toda uma parte estrutural disso, né? Tu falasse ali dos pilares, né? Tu falasse ali atrás, esse é um dos pilares. Aí eu queria escutar um pouquinho, o que são os pilares, o que mais vocês fazem ali dentro, né? No apostolado mesmo, medical.
Certo, então, eu já falei um pouquinho das missões, e a gente tem a parte também das formações e dos atendimentos. Essa parte das formações é realmente uma parte muito importante, né? Que a gente busca, que nem eu comentei, com sacerdotes, com leigos, com consagrados, consagradas, tudo à luz do Evangelho, vivenciar a nossa vocação. Então, por exemplo, nossa, mas para o médico fica muito fácil, né? Porque o médico ajuda os demais e não tem nenhuma complicação e pronto, tá bom. Não tem nada contra o evangelho isso, né? E a gente se depara com várias questões, né? Muitas questões de bioética, muitas questões de início e fim de vida, sobre o uso de anticoncepcionais, sobre aborto. Então, a gente se depara com muitas coisas na faculdade de medicina e a gente tem toda essa orientação à luz do evangelho dos nossos formadores. Então, é muito importante, é um dos pilares, e um dos outros pilares é o atendimento que a gente presta. Principalmente, aqui em Brasília, a gente tem prestado o atendimento aos seminaristas, ao Seminário Maior da Arquidiocese de Brasília. Em Goiânia também são os seminaristas da Arquidiocese de lá. E em São José dos Campos também. E a gente vai uma vez por mês no seminário, a gente leva os estudantes e os profissionais das diversas áreas. E sempre tem uma demanda que o reitor nos passa, né? Então, por exemplo, como é uma comunidade que vivem 100 garotos lá, muitas vezes nunca fizeram um exame laboratorial na vida, nunca tiveram instrução de promoção de saúde, como deve se cuidar e tudo mais, e a gente faz essa troca também com eles, né? A gente dá algumas formações sobre higiene dental, sobre própria parte do direito, e própria parte da psicologia também, que o pessoal fica bem ansioso aí na formação seminarista, e eles também nos dão várias formações incríveis. Então, é uma troca muito, muito boa que a gente tem nessas cidades onde o medical está. Não, e é basicamente isso, assim, a gente tenta dar também a assistência, não só aos seminaristas, mas também aos sacerdotes, né? Então, a gente tenta, a nossa farmacinha sempre está à disposição, os nossos telefones também à disposição para qualquer dúvida, a gente está auxiliando esse pessoal, tanto nos hospitais quanto nas casas, e aprendendo a se cuidar todo mundo aí.
Cuidando do padre Marcelo também.
Sim. Tem vários padres aí que já estão emagrecendo por causa de umas orientações no medical.
Estão indo na academia, tem o pessoal que anda de bicicleta, que a gente sabe também.
Exato, eles cuidam da nossa saúde da alma e a gente da saúde do corpo um pouquinho deles.
Que legal. Então, na verdade, assim, tem o ponto máximo lá, que são as missões, né? Na verdade, duas vezes ao ano, né? Fazem as missões. E aí, no resto do ano, vocês têm esses momentos de cuidar, de formação e de atendimento. Isso. Legal. E, Camila, no Medical, quando tu falaste, são jovens, muitos ainda estão estudando medicina, né? Então, tem pessoal que está em formação e tem os médicos já formados. O que que tudo isso fez diferença na Camila como estudante de medicina? O que que mudou na tua trajetória, né? E o que que tu vê que muda nos teus colegas essa questão de participar do movimento, de missionar, que é uma espécie de estágio também, não só da atividade, né? Mas também essa questão de formação. Contribuição, até para dar um depoimento, assim, contribuição que trouxe para a tua trajetória como estudante lá atrás?
Foi uma contribuição tremenda, na verdade, assim. Foi a minha faculdade de medicina, na verdade, foi o Medical, que eu sempre falo com muito carinho. E foi através dele que eu realmente aprendi a escutar o paciente. E não entender o paciente só como a doença, mas como todas as outras demandas dele. Então, muitas vezes a gente quer curar a todo custo a doença do paciente, né? E a gente fica nessa, meu Deus, mas eu estou estudando para a cura, para a cura, para a cura, para o remédio. E quando a gente olha assim, na verdade, o nosso remédio sempre vai ser ele, né? Sempre vai ser Jesus Cristo. Então para mim isso é muito importante e principalmente para me dar toda essa esperança e alegria dos atendimentos, né? E da importância da medicina e das outras as outras profissões na vocação, que é enxergar tudo com propósito, né? Então, durante a graduação, eu achava muito legal, porque sempre vinham me questionar assim: nossa, mas você é católica, você vai nas festas e você é tão feliz, você ajuda os outros, mas depois você tá fazendo, jogando os esportes e não sei o quê. Gente, e eu falava assim: nossa, ser católico é muito, muito, muito legal. E eu sempre falo que a palavra convence, mas o exemplo que arrasta. Então, a gente tá evangelizando nesses meios que muitas vezes é tão difícil, é um meio, muitas vezes, de muita pressão, de muita, assim, vaidade, inclusive, a gente tentar sempre voltar. O Medical é um jeito da gente sempre voltar aos nossos valores e o que realmente importa. Então, quando a gente se pega como estudante de medicina, nossa, eu vou publicar vários trabalhos, claro, tem uma importância incrível nisso, né? Mas aí a nossa vaidade e o nosso ego vai aumentando, opa, 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 o real propósito de tudo isso é servir ao meu irmão. Então, eu vou servir com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, e vou tratar aquele corpo, por ser um templo do Espírito Santo, com muito carinho, com muito respeito, em todos os momentos. Seja na conversa, seja dentro de um centro cirúrgico, onde não interessa se o paciente está sedado ali, mas a gente está tocando um corpo. Então, naquele momento não vai ser o momento de eu fazer brincadeiras, de eu fazer piadinhas, de eu conversar de outras coisas, mas tratar aquilo com realmente muita atenção e muito carinho, sabe? Então, fez toda a diferença, total diferença, assim. Muitas vezes o cansaço bate nos atendimentos, mas você pensa, é por Jesus e é Ele que tá ali do outro lado, e eu quero que essa pessoa saia diferente um pouquinho, evangelizada um pouquinho, nem que seja com o meu sorriso, mas que vale a pena ela sair daquele contato comigo.
Ah, muito bonito. Te dar aqui alguns feedbacks aqui, o André Ferro no YouTube. Parabéns, Camilinha, por tudo que fazem, para os demais, o exemplo da tua vida, né? Sara, parabéns. Camila, missão linda e gratificante. Temos aqui o Clérison Pinheiro, né? Excelente aluna, Deus te abençoe. Padre Mairon também colocou aqui, grande alegria estar aqui, né? E teu testemunho, Camilinha, Deus siga abençoando tua vida e missão. A Lu Rodrigues, Camilinha, você me inspira tanto. Aqui a Mila, já foi entrevistada também, dizendo lindo demais. Fora o pessoal aqui todo participando. Então, muito, muito bonito. E isso que falasse, assim, né? Falasse muito importante a questão da escuta, né? E muito importante que a gente não perder, e eu acho que é uma alegria muito forte a tua presença aqui conosco, que é justamente trazer a alegria do jovem para cá, né? Aquilo que a gente vê na juventude missionária, etc., e no Medical que eu não conhecia, e que é uma grata surpresa saber que vocês existem, né? E que cresça muito esse apostolado aí. Muito lindo, muito legal. Parabéns mesmo.
Amém. Obrigada.
Camila, e eu falei o seguinte: o que que mudou na tua formação, né? Participar do Medical, né? Desse todo esse bonito relato. Mas agora a gente teve um momento agora muito louco nesse nosso mundo, que foi a questão da pandemia, né? E ali tu recém-formada, né? Foi participada da linha de frente de atendimento à COVID, né? Então, além de ser um mundo novo para todos, né? Inclusive para a área médica também, era algo novo, assim. Tu entrasse ali num local de complicado, UTI é sempre complicado, né? Na COVID, então, ainda mais, não precisa relatar o que aconteceu, que a gente já sabe. Aí eu queria também o seguinte: largar um jovem, às vezes, por mais que tenha formação técnica, né? Daqui a pouco, um outro colega teu tinha formação técnica, estava na UTI, mas teve toda aquela, tem a carga psicológica, a carga de estar naquele local ali, né? Porque não é só a parte técnica. A gente fez uma entrevista aqui com o Ricardo Freda, que é médico também, e ele usou uma expressão lá atrás que ele disse: quem cuida de quem cuida, né? Ou seja, quem cuida dos médicos, né? E aqui no teu relato, tu tem toda essa formação diferente, né? E aí eu queria ouvir de ti duas coisas. Agora, como foi essa formação, participar do Medical, para tu enfrentar essa situação de trabalhar ali numa linha de frente, de alta gravidade? Essa é a primeira pergunta. E o outro, como é que tu fez para te cuidar? Se foi com aconselhamento espiritual também, se foi com direção? Então, essas duas coisas, o Medical, o que que te trouxe para dentro desse trabalho? E também como é que depois tu te alimentou para conseguir ter essa alegria e continuar tendo mesmo numa situação grave.
Tá certo. Eu vou responder misturando as duas
Sim.
perguntas, tá bom? Foi um momento realmente muito difícil, mas foi com muito apoio espiritual. Então, eu brinco que eu tenho aqui em Brasília a minha Santíssima Trindade, porque eu tenho uma consagrada, que é a Mônica. O consagrado, que é o Nátio, e eu tenho o meu diretor espiritual, que é o Padre Ângelo. E eles foram essenciais, essenciais nesse período, sabe? E o padre, coitado, foi refém de várias vezes que eu levei ele na UTI COVID para dar unção dos enfermos, e assim todo mundo via a figura do sacerdote ali. Eram momentos muito emocionantes, na verdade, que eu levava ele ali para ele dar a unção dos enfermos num doente, e os profissionais de saúde chegavam até ele e abraçavam, naquele período que não podia abraçar nem nada, mas era como se fosse um respiro. Então, ver essas cenas e vivenciar essas cenas, para mim também era um remédio, um respiro, do tipo, não, é por isso que eu tô aqui, né? E assim, a minha formação e no incentivo deles três de ter alguém sempre nos fazendo voltar, né, para a nossa fé, muitas vezes quando a gente perdia as esperanças, que foi um momento que realmente a alegria ficava um pouquinho de lado, para você ser super técnico e para você se cuidar ali, cuidar dos demais, mas quando tudo era novo para todo mundo, eles me faziam seguir em frente, assim, eu ligava diversas vezes, ia no plantão de 12 horas, eu passava, eu acho que uma hora no telefone, padre, olha, eu não estou sabendo lidar com determinada família, eu estou com muito medo de tal paciente falecer, porque eu não sei o que eu vou fazer, e às vezes pega tal evangelho, lê rapidinho, medita, e vai lá, ergue essa cabeça e segue Cristo, e era isso. E foi um momento, assim, muito difícil, mas muito, muito, muito especial, que eu vou levar para a vida toda. E durante esse momento da pandemia também, eu e meu noivo, a gente foi convidado para um ministério muito incrível, que nós fomos convidados para ser ministros da Eucaristia. Então, por a gente ter essa entrada no ambiente de hospital, de UTI, de isolamento, e vários ministros serem mais velhos, o pároco nos convidou para ter essa função, e foi assim, foi incrível, foi maravilhoso, porque a gente viu ali o verdadeiro remédio mesmo, Cristo. Então, assim, foi algo muito esplendoroso, assim, muito legal.
Muito legal. Camila, para quem não ouviu no início, né, um dos presentes que ela ganhou ao longo da caminhada nela no medical foi conhecer o noivo, né?
É, foi.
Que também conheci. É médico.
Exato, né? Conheci numas missões humanitárias também, nós dois éramos estudantes de medicina, e nos encontramos na casa de uma família, preparando o alimento de dois idosos, e foi aí que tudo começou, servindo juntos, até o céu.
Verdade, muito bonito. E, inclusive, ele que ele tá em plantão agora, né?
Então, exatamente.
Tá trabalhando lá, então já fica, vamos rezar por ele lá, para também que tenha um bom plantão, uma boa noite, e que também consiga ajudar as pessoas. Camila, então, dá para dizer que a alegria é uma forma de evangelizar?
Nossa, com certeza, com certeza. E aproveitando o fio falando um pouco do André, uma das formas de evangelização muito legal, que ele faz residência de ginecologia e obstetrícia. Então, ele faz vários partos. E ele entrega uma medalhinha de Nossa Senhora em todos os partos que ele faz, desde o primeiro dia, desde o primeiro parto que ele fez. E ele anota o nome de cada bebê para a gente rezar a listinha desses nascimentos. E daí, muitas pessoas perguntam, nossa, mas e as mães que não têm religião ou não são católicas, elas recebem? E recebem com muito carinho, e guardam, penduram na fralda, e assim, tá aí. Uma forma simples e muito especial, né, de evangelizar também, uma forma nossa, a nossa contribuição também de rezar por essas famílias, né, com esses nenéns.
Ah, muito bonito. Parabéns, Fred. Muito, muito legal. E a história da medalhinha me lembrou agora, para quem não assistiu, o nosso último episódio do Café com Fé, né, foi sobre o livro da Inha Chica. Deixa eu ver se eu estou com o livro aqui. Está aqui o livro. Então, nosso último episódio foi sobre o livro do jornalista Márcio Campos, né, sobre a Beata Inha Chica. Então, fica um convite para vocês, para quem não escutou o episódio, escutar o episódio anterior do nosso podcast com o Márcio, e tem uma história muito bonita da Inha Chica, que ela faz uma entrega também de uma medalha de Nossa Senhora.
Que legal!
Para um senhor, para uma menina que ia nascer lá, e tem toda a história, e o Márcio depois conta a história, inclusive, que essa medalha, 135 anos depois, ainda está guardada e vai ser doada para a igreja quando a nossa Beata for canonizada. Então, já vou deixar no ar aqui o mistério, assim, né, para vocês escutarem o podcast ali no episódio sobre a Beata Inha Chica. Muito lindo, muito legal o podcast. E falar nisso também, antes a Camila citou ali o podcast do Ricardo, foi o episódio 75, que a gente falou com o Dr. Ricardo dos Reis, lá do Hospital de Amor de Barretos, que era o antigo Hospital do Câncer de Barretos, que também um podcast, uma entrevista incrível lá, e aqui como a gente tem pessoas da área da medicina, fica o convite lá. O nome do episódio era Médico de Fé, não, vale a pena ouvir também, já fica essas duas dicas. Mas vamos lá. Camila, e agora tu estás trabalhando, tu está fazendo residência, família e comunidade, né? Tá trabalhando nas UBS, assim. Como é que está sendo a experiência também, né? A gente já falou da tua formação, né? Tratamento intensivo. E como é que está sendo essa questão agora de tratar esse pessoal ali nas unidades básicas do SUS lá?
Pois então, está sendo uma experiência muito diferente, né? Porque até então eu tinha sido formada na pandemia e só sabia COVID. Então agora a gente está voltando um pouco mais nas outras demandas da população. É uma população super carente, vulnerável, é uma área violenta na UBS que eu trabalho, inclusive. E está sendo, assim, muito bom, porque é um local de escuta ativa de uma relação médico-paciente, assim, que a gente tem que criar uma super confiança no paciente para ele nos falar a demanda toda dele, que muitas vezes envolve a família inteira, a comunidade inteira, não é só a doença em si. E é muito bom. São experiências diferentes, porque elas chegam ali à porta de entrada do SUS no nosso país, né? Então, muitas vezes já chegam muito irritados, já chegam questionando muita coisa, ah, porque nunca tem médico, é porque nunca ninguém me atende, e é uma forma da gente ser evangelizado também, até pelo meio da paciência, de explicar tudo como a gente funciona, o que eu posso ajudar naquele momento. E eu deixo uma Nossa Senhora na minha mesa, e é muito curioso ver a reação de cada um. Então, tem pessoas que olham, o que é isso? E daí eu vou explicar o que é, e eu fico, né, é curioso, nossa, nunca ouviu falar de Nossa Senhora? Não, nunca ouvi. E daí a gente vai trocando essas experiências. Tem outras pessoas que chegam e olham assim, ah, tô vendo que a senhora é católica, né? Aí eu, sim, sou. Ah, eu sou evangélica, mas tudo bem, né? A senhora vai me tratar bem. Aí eu, ai, claro que sim, como não? Mas é curioso, né? Ver a percepção das pessoas, né? Na sociedade. E basicamente tem sido uma experiência diferente. Ainda tô no começo, a gente começou em março, então eu tô no terceiro mês de residência nessa população. E tem sido muito bom.
A experiência de missões também, nesse tipo de encontro, também ajuda, né?
Nossa, demais.
Quantas vezes eu
fiquei numa casa que fiquei assim, nossa, família evangélica, então vamos rezar um Pai Nosso e vamos falar um pouco sobre Jesus e tudo mais. E missões ajuda muito a gente se virar, assim, muito, muito, muito.
Fui numa casa uma vez, Camila, eu, eram dois casais e os filhos, né? Meus filhos, minha esposa, todo mundo, a gente chegou numa casa, aí fizemos a visita, isso na família missionária, né?
Uhum.
E aí eu disse, tá, agora nós vamos aqui do lado. Aí a senhora da casa, nem adianta ir nessa casa do lado. Essa mulher é louca, não recebe ninguém, vai botar vocês para correr. Aí eu disse, agora que eu vou, né?
Uhum.
Fomos à casa. Aí a pessoa disse, não, aí tava a senhora ali varrendo. Não, a gente está aqui em nome do padre, etc. Toda conversa. Aí ela ficou ouvindo, assim, ó, só um pouquinho que eu vou desligar o aipim. Ela estava fazendo aipim lá, aipim é mandioca, né? Na nossa região aqui, aipim. Né? Quando ela desligou, eu disse, ah, vai desligar o fogão, é porque ela gostou, né? Aí voltou, e ela, aí a gente fez a visita, ela disse assim, sabe que eu nunca recebo ninguém? Porque, assim, só me aparece aqui testemunha de Jeová, aparece vendedor, não sei, primeira vez que aparece o católico, eu sou católica, então podem entrar, etc. Então, só para ver como são as coisas, né? Só me lembrei dessa história agora, quando falasse da visita.
Sim.
Mas é muito rico essa questão das missões.
É muito.
Mas, é, legal. Mas, Camila, a gente já está indo mais para o final, mas falar em missão, eu sei que tu recebesse uma missão importante agora, né? Então, Camila, a gente vai nos explicar ali, mas, pessoal, na verdade, assim, vai acontecer agora, entre 15 e 17 de setembro, agora de 2022, lá em Roma, o 26º Congresso da Organização Mundial de Médicos Católicos, né? E vai ter, inclusive, a participação do Papa, né? E aí o projeto Medical foi selecionado lá e convidado para participar do congresso, inclusive mostrando o que é o Medical, né? O que é o médico, corpo e alma, né? E a nossa querida Camila vai ser a nossa representante lá. Então, Camila, nos explica um pouquinho como é que foi essa questão de seleção do Medical, qual é a dimensão desse congresso que tem, né? E como é que está te preparando para essa empreitada aí, essa missão linda.
Tá certo. Foi realmente um convite muito especial para o Medical e foi por meio da Associação de Médicos Católicos do Brasil, que é uma associação que organiza congressos aqui a nível brasileiro, e o último congresso dessa associação a nível Brasil foi aqui em Brasília, o Medical pôde dar um relato da experiência do Medical, os jovens, como é nesse processo de formação, e foi por meio desse congresso que comentaram conosco que ia ter um congresso mundial de médicos católicos em Roma em 2022 e deixaram por isso. E daí esse ano o Medical recebeu esse convite de fazer um relato de experiência. Então a gente está indo com alguns missionários aí e fica o convite também para todos os médicos e estudantes de medicina que puderem estar conosco nesse congresso. Vai ser um congresso assim riquíssimo, já tem o programa, tem uma audiência com o Papa, inclusive, e vão brasileiros de cada estado, e a gente tem um grupo, depois, quem quiser mais informações, grupo de WhatsApp, para todos os brasileiros ficarem ali juntos, e o Medical realmente vai fazer esse relato de experiência, algo como esse podcast aqui, contando um pouco mais da experiência dos médicos de corpos e de almas.
É, e o mais legal é o seguinte, pessoal, se a gente olha a programação, né, não vou deixar a Camila sem graça, mas é assim, ó, aí tem a audiência com o Papa, aí tem o intervalinho e a primeira fala é dela.
Pronto,
Né?
me deixou sem graça.
Mas é verdade. É a programação que tá assim, não tem problema. Mas, Camila, parabéns para todos vocês do Medical, na verdade, está lá, vai ser a representante, né, mas na verdade, está só levando ali a conhecer tudo isso que todo esse grupo faz, né? Cada pessoa ali, desde o fundador do apostolado, os padres que estão por trás, né? A Trindade ali que fala do consagrado, consagrada. Então, tudo isso está por trás, não, ali não é nada da Camila, na verdade, mas é desse apostolado do Reino Christi, né? De
Com certeza.
médicos de corpo e alma, que até o nome já é lindo. Então, assim, parabéns para todos vocês, né? Muito legal, né? Muito gratificante, né? E que realmente seja uma janela, né? Para quem sabe esse apostolado acabe se replicando nas suas mais diversas dimensões no mundo inteiro, né? Que a gente tem o movimento Reino Christi está espalhado pelo mundo, pode ser um canal para daqui a pouco o Medical, não só no Brasil, se ampliar, né? Que hoje está Brasília, São José dos Campos e Goiânia, para outros estados, outras cidades do Brasil, mas quem sabe para outros locais do mundo e também fora do movimento Reino Cristo, inclusive. Então, essa exposição de vocês, que Deus acompanhe vocês lá, que o Espírito Santo te ilumine, né? Porque
Rezem
é um.
por nós.
Vamos com certeza, né? Mas Deus sabe o que faz, então é porque é importante, né? Ele certamente quer que esse apostolado seja conhecido, né, num público maior, né, e principalmente no meio médico aí que é do Congresso. Então a gente está falando então do Congresso do 26º Congresso da Organização Mundial de Médicos Católicos, vai ocorrer de 15 a 17 de setembro deste ano. Camila, tu falaste que tem um grupo de WhatsApp, onde é que o pessoal consegue informações daqui a pouco? Eu sou médico e quero participar. No site só, eu até posso botar o link do site aqui para quem tá assistindo também, do site do Congresso.
Pode ser o site do Congresso, claro, mas no nosso Instagram a gente sempre divulga várias informações, @medical1. E também nesse Instagram tem o link para os outros Instagrams, como o de São José dos Campos, né? Mas esse Instagram a gente consegue ter bastante referência de divulgação das missões, da própria ajuda que a gente sempre está precisando, né? Uhum. Quem puder e quiser ajudar. Então, é um meio que a gente sempre está respondendo por lá.
Legal. Então, até já botei aqui, @medical1, tá? Então, uhum. Esse é o Instagram do Médicos de Corpo e Alma, onde quem tiver interesse em participar do congresso ali, pode, através dali, conseguir um caminho para chegar até o grupo de WhatsApp de vocês, etc. E também, de repente, participar dessa super missão lá, participar do congresso em Roma. Nossa. E, Camila, para quem quiser participar do Medical também, esse é o caminho também?
Esse é o caminho. Tá. Uhum. Esse é o caminho.
Em outubro, por exemplo, provavelmente vão ser as missões de Aparecida. Então, quem quiser se aproximar de vocês, já de formações, etc., ou de atendimentos, como vocês falaram, através, então, fica a dica aí do pessoal. Então, no Instagram, @medical1, né, para conseguir falar com vocês.
Com certeza.
Legal. Qual é a periodicidade de formação que vocês têm, mais ou menos? Vocês têm encontros já pré-estabelecidos ou não?
A gente tem os encontros pré-estabelecidos com os atendimentos no seminário, que é mensal. Uhum. E as formações geralmente estão ocorrendo nesses encontros, mas a gente tem o programa de formação que a gente ainda vai divulgar para o próximo semestre, mas com algumas reuniões virtuais, inclusive com o Padre Mairon, que a gente vai divulgar ainda, mas vai ser mensal também.
Ah, legal. Então, assim, ó, se quiserem indicar para alguém, fica super dica nossa aqui, né? O pessoal acessar o Medical, daqui a pouco participar das próximas missões, daqui a pouco um estudante, medicina, psicologia, veterinária, odonto, direito, vai se espraiando, daqui a pouco pode entrar pedagogo, pode entrar ciência social, quem quiser então participar. Então, o Medical é esse caminho aí. E também, daqui a pouco, né? Tem pessoas do Reino Cristo que nos assistem, daqui a pouco querem levar o apostolado para o seu estado, para a sua cidade, né? Então também já fica o canal aqui, tá? Para a Camila ajudar nessa...
Tanto ilumine cada um de vocês aí para levar o Medical para o seu estado, como essa forma de evangelização.
Muito legal. Camila, agora a gente está chegando no final, né? O tempo passa voando. Aí eu queria te perguntar... uma curiosidade que a gente pergunta para outros, em relação, tu tem algum ou Nossa Senhora, algum santo que seja mais próximo teu de devoção, assim, que o pessoal conhecer?
Minha?
Teu.
Camila mesmo. Nossa Senhora de Guadalupe. Ah. Inclusive aqui, não sei se está dando para ver, é uma pelúcia de Nossa Senhora de Guadalupe que tem no meu quarto.
Ah, que legal.
Ela é, com certeza, a minha grande mãe. Em nome do Medical, a gente tem vários santos médicos também que nos acompanham. Uhum. Então, São José de Moscati, Santa Giana, São Lucas. Então, sempre estamos acompanhando bastante.
Que legal. Mas, Camila, então, para finalizar, assim, eu queria deixar a palavra contigo. Se quiser te falar... Né? É só agradecer, se quer deixar uma mensagem, se quer deixar um convite, se quiser, então, eu deixo contigo aí para fazer o finalzinho, aí depois eu tenho alguns anúncios para fazer para a gente encerrar o nosso encontro, né? Mas deixa a palavra contigo agora.
Tá certo. Queria agradecer mesmo esse convite de poder mostrar um pouco desse apostolado que tem ajudado a tanta gente, tanto para quem faz o apostolado, tanto para quem recebe as nossas visitas, né? E fica o convite de a gente sempre estar precisando de gente conosco, gente disposta, disposta a evangelizar, e as portas estão abertas, e fica realmente convite, entre em contato conosco, por favor, porque vocês não vão se arrepender, é uma forma muito alegre de evangelizar e de enxergar Cristo no nosso irmão. É isso, muito obrigada, gente.
Muito legal. Eu vou falar aqui, Camila, para encerrar, eu vou usar as palavras do Roberto Magno. Ele disse o seguinte, ó: Camila, é difícil ouvi-la sem se emocionar por tudo que você nos contou em cada experiência frente aos atendimentos dentro das missões. Deus abençoe seus bons propósitos. Então, eu vou usar as palavras do Roberto aqui para a gente encerrar e te agradecer mesmo pelo lindo depoimento, né, o testemunho aqui que tu falasse em relação à tua história, né, de profissional também, de vida, né, e tudo que o medical, junto de missionária, te deu nessa formação pessoal, né, em busca desse caminho de santidade que a gente tem, e também todas as informações e essa história que nos contou aqui desse apostolado tão bonito, né, que tenha vida longa e que cresça muito. E fica aqui, a gente não pode deixar nunca de agradecer, é claro, a Deus, a intercessão de Nossa Senhora, né, mas a esses agentes aqui, que são cada um de vocês ali, que estão no dia a dia lá na coordenação, e também os padres consagrados que acompanham vocês, né. Então, fica aqui nossa homenagem para todo esse time. Então tá, então, muitíssimo obrigado, um abraço para o teu noivo ali, né, que vocês... Tem um caminho muito lindo também, né? Logo a gente vai ter um matrimônio aí, né, à vista, e que vocês sejam muito felizes, tenham uma belíssima vida em conjunto, tá? Abençoada e linda vida. Pois bem, pessoal, então agora nós vamos encerrando, né? E, eu quero só, de novo, assim como eu fiz no início, fazer o convite para vocês para conhecerem e participarem da campanha de arrecadação de doações para o Seminário Menor, Legionários de Curitiba, né, porque está uma campanha lá, a gente está no meio de uma campanha lá de divulgação, de arrecadação, né, que essa campanha, na verdade, é da Apostolado Virgem Peregrina, né, e essa campanha vai até o dia 6 de junho agora, então vou deixar o site para vocês aqui, que é o doiamor.com/seminário, né, para que conheça um pouquinho o que é o Centro Vocacional de Curitiba, né, a Camila falou um pouquinho de Brasília, né. Então, vamos fazer a campanha do de Curitiba, depois vamos ajudar o de Brasília. Esse é o nosso caminho, né? E Arujá, depois São Paulo, e assim vamos circulando. Então, fica o convite para vocês conhecerem, né, o centro de formação vocacional e também para ajudar. Fica também o convite, então, para quem não assistiu ainda alguns dos nossos episódios anteriores, e eu cito especialmente aqui, já que estamos com a Camila, nós tivemos um episódio que era Milagres que a Medicina Não Contam, com o Dr. Roque Savioli. Fica o convite para vocês, médicos, né, e pessoal da área de saúde, assistir. E agora, recentemente, também episódio do Dr. Ricardo Reis sobre médico de fé, belíssimo, imperdível, né? Fica o convite para vocês. Todo esse conteúdo está disponível já no podcast Café com Fé, para a gente ouvir nossas 77 entrevistas anteriores. E agora, no início da semana, também a entrevista da Camila já vai estar disponível lá em áudio para quem quiser ouvir ou compartilhar com outros no podcast Café com Fé, e também o aplicativo de meditação CityTime, onde a gente, além de ouvir o podcast, né, isso para os momentos ali que a gente quer crescer e interagir em relação a todo esse conteúdo que a gente traz, mas especialmente com o aplicativo para criar esse hábito da meditação diária, 1.300 meditações, né, e se puder contribuir também assinando conteúdo premium, é uma satisfação e nos ajuda nesse apostolado também. E o próximo Café com Fé, como sempre, quinta-feira. Então, quinta-feira que vem, dia 9 de junho, às 20 horas, nós vamos falar de missões, mas, na verdade, é um pouquinho diferente, né? Nós vamos receber o engenheiro Álvaro Medeiros, de Farias Tyson. Ele é coordenador do projeto Grandes Missões. Na verdade, aqui a gente está falando das missões jesuíticas, né? Nós vamos agora, em 2026, completar 400 anos da vinda dos jesuítas no Brasil. E o objetivo do projeto Grandes Missões é desenvolver e pesquisar o tema das missões jesuítico-guarani, com foco na preservação e também no crescimento turístico. E é um projeto belíssimo, muito grande. Então, a gente vai entender um pouco o que foram as missões, né, tudo que ela nos trouxe nessa história, e o que está sendo feito agora, um trabalho de voluntariado muito grande para se conseguir fazer melhorias imensas lá em relação ao projeto das missões jesuítico Guarani. Então tá, pessoal. Então, muitíssimo obrigado, Camila, novamente. Obrigado a todos que participaram, que assistiram, que interagiram conosco aqui. Um grande abraço. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.